paixão antiga sempre mexe com a gente. É tão difícil esquecer.
Olá, galera. Podcast 45 minutos. Começando sua edição de número 357. Aí, sob o embalo do mestre Tim Maia.
Primeiro musicast em parceria.
Não, primeiro não.
Em parceria?
Acho que não.
Tipo, um escolhe o artista e o outro escolhe a música?
Foi uma tabelinha.
Tabelinha.
João meteu um ó. Abre com o Tim Maia, esse da série B.
Paixão antiga. Você começou a cantar, cantora lápis. Tim Maia foi porque, um motivo banal, tava no sábado, em casa, de noite.
Melhor dos motivos, não.
É, aí eu assisti os programas da Globo e tal, o Altas Horas, tipo, tem um programa Thiago Life e tal. Aí, Super Cine, fazia muito tempo que eu não assistia Super Cine,
Me surpreende conseguir assistir aquele programa Thiago Life.
Assistia, né? Curtinho. Aí...
Super Cine. Também, tá, cara?
Super Cine. Aí quando eu vi de boa, não faz muito tempo, quando o filme do Tim Maia, eu digo, vou assistir. Porque eu não tinha assistido o filme inteiro do Tim Maia, eu tinha visto quando a Globo passou em série cortada. Aí eu assisti o filme todo. Tem suas falhas o filme, mas é um filme legal pra assistir. E um bom registro. E Tim Maia é um monstro sagrado da música brasileira.
Qual da música mesmo? Paixão Antiga. Pra série B, meu amigo.
Amanhã, paixão. Se fosse Ceará, é paixão antiga. O Ceará.
Olha isso que não tá afinado, afiado na piadinha.
30 ediçõezinhas.
Agora, o pior, piadinha, eu tava em Porto Alegre no fim de semana. Aí, qualquer assim, não sei o que, até a morte. Até que a morte se separe, isso é coisa eterna. A galera lá que é a Fortaleza e a Série C. Né? A maldade tá por lá. Tudo é Fortaleza e a Série C.
Fortaleza tem um pouco de culpa no cartório aí.
Olha só, galera. A gente lembra também que até dia 10 de agosto ainda tá rolando o primeiro lote, o lote promocional do Samba Recife. Samba Recife, 30 de setembro. Vai sacudir tudo aí no Recife. Tiaguinho, Péricles e companhia. Então corre lá na Figueira de Calçados. Lote promocional, primeiro lote aí da Samba Recife, galera.
Vou avisar até pra uma pessoa que esse lote promocional até o dia 10 de agosto, porque eu acordei na segunda-feira com a mensagem de amigo meu. Olhe, se vocês ganharem ingresso aí de Samba Recife e quiserem ir, passe pra mim. Aí, meu amigo, se você que mandou mensagem, que tá escutando esse podcast, tá aí, ó. Até o dia 10 de agosto.
Bom, galera, a gente agora inicia aqui o nosso programa, esse que é um podcast especial, né? O nosso já tradicional áudio guia da Série B, numa versão meio de campeonato. E nesse programa a gente vai passar limpo o primeiro turno da Série B e, obviamente, vamos também analisar todo o cenário para a segunda metade da competição. E o que a gente já pode adiantar aí é que, para o futebol pernambucano, o cenário é extremamente preocupante, né? O Náutico, que passou basicamente o campeonato inteiro afundado, segurando a lanterna da Série B, conseguiu vencer dois jogos consecutivos no fim do turno, mas ainda tem um desafio gigantesco pela frente, né? E quem está 9 pontos acima do Santa Cruz, o que quer dizer justamente...
9 pontos acima do Náutico.
O que quer dizer, quem está 9 pontos acima do Náutico, o que não quer dizer que é uma boa coisa, né? Se está apenas a 9 pontos do time que está afundado na lanterna, é o Santa Cruz. Time que chegou a estar no G4, mas que vem perdendo força, rodada após rodada, né, mergulhado aí nessa crise financeira e técnica. E depois de três derrotas, chegou a uma perigosíssima 16ª posição, vivendo, de fato, essa grave crise técnica e a crise financeira. Fred, vê só, com esse cenário de fim de primeiro turno, a gente já pode afirmar que o foco dos dois clubes de Pernambuco no segundo turno é o mesmo, é lutar pela permanência?
Sem dúvida, Celso. Para o Náutico, isso já virou a única bandeira que resta desde a...
Para o Náutico, Fred, rapidinho, antes de interromper. Para o Náutico, já brigar pelo... É como se o Náutico estivesse na Série C brigando pelo acesso na Série B. A permanência do Náutico, nesse momento, é quase um acesso já. Porque essa Série C do Náutico se desenhou tão clara... E tá tão, ainda, assim, o risco é gigante, que se o Náutico se mantiver, é como se o Náutico tivesse conseguido o acesso antecipado.
Rapaz, aprendeu bonitinho com o Roberto Fernandes, né?
Ele falou isso.
E no caso do Santa Cruz, não há também por que a gente iniciar um programa, um áudio-guia sobre a Série B,
colocando Santa Cruz como um time com possibilidade de acesso. Porque o Santa termina esse turno com 23 pontos. O quarto colocado, o Ceará, tem 31. Você fazendo aquele cálculo, que é um cálculo que eu trago debaixo do braço, que é o cálculo básico para mim de você traçar metas matemáticas, você, primeiro que você faz é você dobra o ponto do Ceará. Isso já traz 62 pontos. E aí você vai fazer o cruzamento com as edições anteriores para saber...
O histórico.
O histórico. E aí, nesse do Santa Cruz, se você fizer de 2006 a 2016, o histórico da Série B disputada com 20 clubes em pontos corridos, o mais comum é a manutenção. O mais comum é ficar um ponto a mais, um ponto a menos. Existem casos de dois pontos a menos, existem casos de dois pontos a mais. Porém, se você pegar a linha lógica, leva a conclusão de que o acesso esse ano ficará em torno de entre 60 e 63. Qualquer coisa que fuja disso é uma exceção muito grande. E para o Santa somar 63 pontos, o Santa tem que fazer 40.
Dobrar a campanha dele no primeiro turno. Coisa que o América Mineiro, que é o líder,
exatamente, não fez. Aí, ok, 63 é muito. Vamos fazer 60? Que seria 2 pontos abaixo do aproveitamento atual do Ceará. 2 pontos, o Santa tem que fazer 36, que é a campanha do América.
Perfeito.
E aí a gente atravessa da matemática para o campo. Existe algum sinal no Santa Cruz de que o Santa Cruz tem condições
de jogar o melhor futebol da Série B?
Exatamente, de ganhar 10 jogos em 19, de só perder 3, como foi o América.
E quer ilustrar ainda mais como essa chance do Santa é complicada, assim, de acesso, assim, tá muito, hoje é muito surreal, é fazer uma escolha morre pesada aqui. O que é mais fácil? O Náutico se livrar do rebaixamento ou o Santa subir para a Série A?
O Náutico se livrar do rebaixamento.
O que mostra o tamanho da bronca que o Santa tem se quiser subir para a Série A. Porque uma escolha morre difícil. Agora, só o fato de ser difícil já mostra que a situação do Santa para acesso é quase sonhar demais.
Ainda que matematicamente... João, foi um ótimo escolha ou morre esse.
Eu acho que o Náutico ainda mais...
Qual mais?
Foi uma excelente pergunta, esse João. Foi uma excelente pergunta.
Acho que o Náutico ainda mais difícil.
Eu acho que o Santa subir, porque pro Santa chegar lá em cima...
Tu acha mais difícil?
É. Sabe por quê?
Mas assim, não é que eu não acho, não. Eu não acho mesmo, na
verdade. Porque o Santa subir...
Qual é a resposta?
É muito mais difícil o Náutico sair do Z4.
Não, acho, não. Porque o Santa subir.
Matematicamente, não.
Porque o Santa subir pra Série A.
Subir.
Tô falando subir pra Série A.
Eu acho muito mais difícil o Náutico sair do Z4.
Por quê?
Como é que é?
Por quê?
Porque o Santa tem... São oito pontos atrás. Tá embolada essa disputa até em relação a... São campanhas próximas. E o Santa, querendo ou não, embora tenha mais derrotas do que vitórias, é um clube que já vem... O Náutico tem 3 vitórias no campeonato.
Só que, Cássio, o Santa... A gente debateu isso aqui há alguns minutos. O Santa só sobe se fizer uma campanha superior que foi a do América. Se somar 40
e
pontos...
E a do Náutico? Veja, a pergunta não é pra... Não é se o Santa sobe, não. A pergunta é o que é mais difícil.
Por isso que eu acho muito
equilibrado. Então, eu que pergunto. Por que a do Náutico é mais difícil?
Eu vou dizer por quê. Porque pro Santa subir, ele vai ter... Os concorrentes do Santa... São times, os melhores da Série B.
Qual é a campanha que você tem que fazer para subir? É campanha de quê?
Porque
é do Náutico, para escapar, é do terceiro lugar.
Sim, Cássio.
A do Santa é de líder.
A do Santa é de líder, do América. Acima do líder. Acima do líder atual. Certo?
O América tem 36, a gente tá baixando aqui o acesso para...
Para 60.
60, né? Baixando o acesso para 60, ele teria que fazer...
59.
Foi para 59, justamente.
Para 59.
Aí ele teria que fazer a campanha do América.
E aí, assim...
Nada indica o acesso em 59
esse ano. E assim, e ali, além disso... Nada
indica que o Náutico vai fazer a campanha
desse lugar. É por isso que a pergunta da escolha morre.
Eu já escolhi.
Por que o Santa? Eu acho mais difícil. Porque, além de fazer isso,
eu acho
tudo,
também,
matemática, os times lá de cima, os adversários do Santa, para esse objetivo que é acesso, são muito melhores do que o Náutico para brigar para não cair. Porque o Náutico é um time ruim, ok. Mas os adversários deles contra a queda são ruins também. O do Santa pro acesso, não. O Santa pro acesso são os melhores times da Série B.
Qualquer forma, essas duas realidades são inviáveis, né? Em princípio, né?
Agora só uma coisa.
Na verdade, as duas coisas não acontecem.
Acho na Série B, niveladíssima por baixo. Horrível, péssima.
Não vejo nenhum. Não quero que você me diga aqui, ó, Rafa, tem um time que aqui tá há 5 jogos jogando toda a partida bem. Não tem.
Não tem.
Não tem o que se destaque.
O Inter é o melhor.
Como?
O Inter é o melhor.
É, porque o Inter é o melhor. Porque tem elenco, tem dinheiro, tem tudo. E assim, até o América Mineiro, que teve uma série invicta aí, fora de série. É um time que a gente já viu jogar várias vezes, não tem nada demais. Agora, aí eu tô fechado com o caso, que tipo, ok, o Náutico ganhou 2 jogos, a pontuação melhorou, criou um otimismo, mas tá no calor entre os 2 jogos. O time do Náutico, desses times ruins, é um dos piores da Série B, se não for o pior, na minha opinião.
Só que aí é o seguinte, é o, vou primeiro, é um escolha ou morre. Porque a lógica é que nenhum dos dois
consegue... A lógica é essa, tá?
Concordo. A lógica é essa, porque os dois têm que fazer campanhas muito acima do futebol que jogam.
Ninguém aqui acredita que um dos dois vai fazer campanha de G4,
por exatamente.
G3, G2...
Que é o que está em discussão aqui. No caso do Náutico, se você for fazer a projeçãozinha da matemática, daria 40 pontos. Só que o histórico todinho lembra muito o da Série A. O histórico todinho é de que a briga para sair... acelera. Então vai ser sempre 42, 44, 43. O que obriga o Náutico a fazer também seus 30 e poucos pontos. Né? O Santa tem que fazer 40, mais ou menos.
O Náutico tem que fazer 30 pontos. 31,
né? 30, 29...
10 vitórias, 1 empate e 8 derrotas. É muita coisa, né?
É muita coisa para E2. O Santa também precisaria das 10 vitórias. E aí é o seguinte, por que o Náutico? Eu, no escolhe ou morre, eu vou no Náutico. Primeiro, por esse motivo de que... Simplesmente, até por ser menos pontos. E porque o Náutico hoje vive uma empolgação. Vive um momento de animação. Que esse momento de animação, como ganhou 2 jogos, eu não sei quanto ele vai durar. Se o Náutico tiver, no futuro próximo aí, ele pega o América Mineiro fora. Perde, ok. Vem em casa, já não ganha o Figueirense. Cortou as asinhas. E acabou a empolgação. Mas como ainda é um período de empolgação, eu deixo aberta a possibilidade dessa empolgação gerar uma transformação. A torcida do Náutico está acreditando mais, o time está mais, o clube está mais encaixado nesse momento. Do outro lado, a gente tem o Santa Cruz, que vem de 3 derrotas, que está com um grave problema financeiro, que está num processo ainda de dispensar jogador. Então é muito difícil que esse Santa Cruz se transforme no melhor time da Série B. Como o Rafael falou que essa Série B é uma Série B nivelada por baixo, o Náutico pode fazer uma campanha como a do Vila Nova? Eu acho muito pouco provável. Mas eu acho, no cenário de ficcional aqui, mais fácil o Náutico virar um Juventude, o Náutico virar um Guarani, que talvez seja minimamente suficiente, do que o Santa virar um Internacional.
Ok, vamos lá. Só para a gente terminar aqui entrando um pouco no Santa Cruz, a gente está falando muito de momento. Aí você falou que o Náutico pega o América fora, certo? Aí o Náutico vai lá, infelizmente, perde.
Perde, normal.
Normal. Aí volta para casa, enquanto a gente tava gravando, o que é que aconteceu no Figueirense?
Foi comprado, né?
É. Quem é o técnico Figueirense agora?
Milton Cruz.
Milton Cruz. Aí ele vai ter até o jogo do Náutico, deixa eu calcular aqui rapidinho, 10 dias para trabalhar.
Pega o Goiás antes.
É, aí vem pra cá, complica a vida.
É o que eu falei, acabou, cortou a asa.
Complica a vida do Náutico, logo depois o Náutico visita o Ceará.
É lá dentro.
Aí me diz, o Náutico soma, sei lá, um ponto, eu não soma nenhum
ponto. Cortou a asa, eu já falei isso, não quero que ele cortou a asa. Mas o Santa também.
É porque eu só acho que, assim, é muito momento do Náutico, assim.
Mas é justamente...
É porque, veja só, o Santa Cruz a gente botava antes, ele tava botando na briga.
Sim.
Que não dá mais pra botar na briga. Nesse momento não dá pra Santa Cruz estar na briga.
Ele tá na briga.
Pra não cair, pronto, mas vamos lá. Mas o Náutico, a gente vem cravando aqui, há umas 5 rodadas, no mínimo, que caiu. Aí por causa das 2 vitórias, isso totalmente mudou. É só isso que
eu tô falando. Não. Vê, é porque, assim, a pergunta é escolhe ou morre.
Pronto, já
a pergunta é escolhe ou morre. É tipo, o que é mais fácil? O mais fácil
entre o improvável.
Claro, o mais fácil de acontecer é o Náutico cair e o Santa
não
lutar
subir.
Contra o rebaixamento.
Não subir. A pergunta é não subir.
Depois ele finaliza a situação do
Perfeito.
Santa pro rebaixamento.
É o Santa não subir. Esse é o cenário provável. Tudo indica que é isso aí. Se qualquer coisa diferente disso acontecer, teve alguma reviravolta, de um ou dos dois, certo?
E aí, okay.
A partir daí, o que é mais difícil? Aliás, a pergunta é o que é mais fácil, né?
O Náutico virar um Juventude ou o Santa virar um time melhor do que o Inter?
Esse é o velho escolha morre aqui. O cara
O improvável, a gente tá vendo o improvável, porque o mais provável é que não aconteça nenhuma coisa nem outra.
Das coisas mais improváveis, pra mim, a mais provável de acontecer é o Náutico livrar esse rebaixamento aí. Ó, só pra efeito de ilustração aqui, pra botar mais um argumento nessa discussão, segundo os estatísticos da UFMG, o Santa Cruz tem 3,4% de chance de acesso, enquanto o Náutico, se fazer uma subtração mais simples aqui, o Náutico tem 14% de chance de permanecer na Série B. Acho que é por aí, um escolha morre complicado.
Não sou muito fã desses números não, tá? Percentuais para clubes. Eu gosto muito quando eles fazem para pontuação.
É, também não gosto.
Porque... Mas serve como alguma referência.
É, porque isso aí, cada rodada muda a percentual.
Porque são escolha morre tão equilibrado aqui, né? Foi 4-2.
Lucas não voltou não. Qual passo?
Voltei, eu fui Náutico.
4-2.
Não? Eu fui Náutico...
É, 4-2.
Só pra passar... achava mais fácil o Náutico não...
Ah, então o Lucas foi
só livrar. Só um dado da própria UFMG.
Não,
o Náutico
foi o que você acha? Tu acha que o Santa Cruz...
É mais fácil tu subir.
Ele sabe não que ele foi. Peraí.
Eu sou igual a Cássio.
Não. A memória do homem funciona.
Eu falei aqui, pô.
Tu é santa, porra.
Tu é santa. Exatamente. Eu acho que o Náutico tá abaixado.
3-3. Só um detalhe sobre... Já que tá falando das chances de acesso do Santa.
O Santa...
O que
é mesmo?
Porra.
Voltando.
Eu fico com o Cássio.
Sobre a chance de acesso da UFMG, o Náutico ainda tem chance. O Náutico tem 0,057%.
Tá bom, cara.
Gigante. Galera, é o seguinte, a gente...
Rezei pra Cássio dizer agora que o Náutico, pra não cair, tem 14%.
Ó, e cair, já que é um risco do Santa também, o Santa, pra cair, o Náutico tava... No lado do Náutico, como vocês falaram, 86%, né, de chance de queda. O Santa tem 26%. Não é uma chance desprezível, não.
A gente vai debater isso mais pra frente.
Vamos sim. Olha só, galera. A gente lembra que o mês de agosto trouxe aí o sol de volta ao litoral pernambucano. Foi castigado aí durante todo o mês de julho, né? Chuvas torrenciais. E aí...
Litoral pernambucano, vírgula, né?
Por que litoral pernambucano, vírgula?
Porque...
A turma disse que é a redoma dos Simpsons lá.
A redoma dos Simpsons... Tinha goteira, teve goteira. A redoma dos Simpsons não aguentou, toda a chuva que caiu, mas...
Ela passa, ventiladorzinho, rapidinho.
O aço vivo, sensacional. A sonoplastia, em alta, trabalhando, gerando na alta aqui. Não ganha um Oscar.
Na hora da edição ele vai ter a chance de trocar esse aço vivo dele pro ventilador.
Sabe por quê? É melhor do que botar o microfone no celular, né, amigo? Muito melhor.
Eita, o recibo, hein? Alguém recibo do cara.
É bem batido, viu, jovem?
É bem batido, mas é muito feio, né? Se fosse tu, tinha um recibo melhor pra jogar na carta na mesa. É melhor do que perder programa.
Tem mais. Não, é melhor do que a conversa do final do programa entrar.
Não ouvi, velho. Mas foi boa.
A turma não acha, não.
Mas foi boa.
A turma prefere com a conversa, o podcast aí.
Ele já tá fazendo essa diversão.
Mas a turma tora.
A última ele deixou na gracinha, vocês viram, né? Ficou aquele...
Falei
que sou a porra desse negócio. Vamos embora.
Foi na fuleiragem, velho?
Foi. A última foi. Aquela primeira não, né?
Sim. A primeira foi
aquela primeira, meu irmão. Foi o seguinte. A gente falou sobre os quatro assuntos. Todos no limite...
Da honestidade. Do que podia ir pro ar.
Do que podia ir pro ar. Qualquer uma vírgula a mais...
De qualquer um dos quatro assuntos.
Qualquer um dos quatro assuntos era confusão.
Era, meu irmão.
Foi
Não fala não, porra.
Tem muito ouvido nervoso agora. Não, eu tô falando agora. Lance de um jogo. Eu tô me escondendo o Cássio.
Foi tudo
O que entrou, né?
Foi.
Tava meio de sábado.
Vilagem de Portugalinha, Rafael Brasileiro?
É, porque lá não tem improviso não. Lá é tudo profissional, meu amigo. Lá é tudo alto nível. Muita bom. Gente que dá patadas daqui, né? Lá não, meu amigo. Lá é serviço, lá é piscina. Lá até só os caras dão jeito de colocar.
No Twitter do podcast, algo muito engraçado. O cara tirou uma foto, foi com a família esse final de semana. E eu não anotei o nome, né? Então eu peço desculpa.
A pai, a mãe e a irmã.
Foi. E aí, apareceu um cara atrás, que, porra, tava ali sorrindo ali atrás e tal. Foi um...
momento podcast ali.
Foi, né? Um momento, como é que você chama? Crossover, né? Um cara na foto do outro. Easter egg.
Mas pode ser um crossover também.
Tô aprendendo essa cultura nerd. Teve um momento do Agamemnon aqui, do Agote Menon, que Cássio e Celso começaram a falar, bicho.
Deram pause na redação, quando falaram de videogame.
Eu não sei. Exatamente. Os caras falaram, passaram 3 minutos falando grego ali.
Deram pause com.
Nerd total.
Avançou. A turma tava ouvindo. Aí quando começaram a falar de videogame, eita, peraí, videogame não dá não.
Ah, tu não avançou,
foi igual a novela de Lucas no Zero. Ele deu um comentário, coitado, pra botar no
episódio. Mentira. Tem nenhum
que eu vi. Tem nenhum dizendo que...
Calma, isso que vai assistir.
Vai assistir a novela agora, por causa de Lucas.
Ele tava assistindo Tieta no vivo.
É foda. Meu Deus do céu. É foda, Tieta. Acabou botou Tieta maior.
Galera, só, Vilagem Porto de Galinha, você tem 40% de desconto. Pode usar qualquer CEP do planeta.
Eduardo, desculpa aí.
Do mundo.
Não bota mais CEP também, não, pô.
Bota não.
Bota não.
Ah, você pode ser de qualquer CEP do planeta. Okay.
Pode vir de Marte.
Eu posso falar uma coisa.
Zip code.
Esse comercial a gente pode ver, né? A gente paga depois, né?
Paga depois. Culpa é de vocês.
Paga depois, Eduardo.
Se diverte. Porque no final da conta fala do Vilagem, pô.
Ah, beleza. Ele tá me devendo uma.
Eu achei ele tá devendo uma, como assim?
É porque eu passei as férias e não fui lá, pô.
A culpa é tua. Se programasse, pô. Tá bom. Se programou antes.
Fez uma...
E quem quer se programar? Tem que só lembrar aquele detalhe, né? Você entrou no site, você botou o código, eita, errei a data da diária. Meu irmão, abre o mapa lá, aparece o mapa de UOL, você escolhe onde é que você vai querer ganhar ponto, qual dia, qual horário, o que for. Você que escolhe.
Olha aí, galera, vilagemportodegalinhas.com.br. E agora a gente vai para o nosso tradicional quadro de revisão de prognósticos. É a hora da corneta soar alto aqui no podcast 45.
A hora da pedrada, podia ser o nome do quadro.
A última chance, né, também, né?
É, né?
Porque o cara errar na largada,
vai lá,
aceita.
Né?
O cara no meio tem uma segunda chance. No meio
o cara pode dar agora, o cara meteu que o Paysandu vai subir, é um crime isso.
Ah, lembrou, foi.
É a duplinha cara... junto, quando a duplinha trabalha junto, meu irmão. É a pior coisa do mundo.
O cara chega aqui, o cara chega aqui e cresce assim, Paysandu, porra.
Inagressividade os dois.
É nervosismo. Olha só, naquele primeiro audioguia lá, a gente escolheu 7 clubes, né, que compunham.
Parabéns.
Quase que não saiu, mas saiu.
Saiu?
Saiu, comporia, pô. Saiu não, pô.
Saiu.
Você nem da edição.
Os Trancos e Barrancos.
Um G7, né? Os times que seriam os principais favoritos ao acesso, às 4 vagas de acesso. Hoje, esses times estão nas seguintes posições. E isso estão aqui na ordem de classificação atual, né? Recorte atual. O América Mineiro, a gente tinha escalado nesse G7, é o líder da Série B. O Inter, segundo colocado. O Ceará, quarto. O Paraná é o nono.
A partir daí começa a bronca.
O Goiás é o 14º.
Olha só, o Paraná já foi uma forçadinha. O Goiás não é culpa da nossa não, é do Goiás, porra.
O Santa Cruz é o 16º.
Só vou lembrar aqui que Goiás, antigamente esse podcast, quando começou, era conhecido como o Incaível.
Era. Ganha ponto que ninguém já.
E para fechar a nossa lista, o nosso G7, o G7 do Audio Guia, o Figueirense. É o 17º. Então assim,
ei, eu vou fazer feito do Pilato, eu lavo minha irmã. Não tava aqui ainda não.
Que pimenta
é na conta de vocês aí. O nosso vírgula, meu.
5,5.
Tô lavando a irmã aqui, velho.
Nota 5,5.
É, o Paraná estaria na briga.
5,5. Rapidinho, quando a galera diz que já era 10, era individualista, não tocava a bola,
daí você deixa perde o grupo.
Perde o grupo. Por isso que trocava de time o tempo
aí,
todo.
Porra, nada, não, tão bonzinho, mandou na minha cara. Tão bonzinho.
Guardou a novela. Só fica todo mundo que
ainda bem que ele soltou essa novela. Que eu tava engatilhando aqui uma pior, mas foi até bom segurar.
Bom, galera, então vamos agora atualizar o nosso prognóstico.
Eu vou me defender aqui. Já que Lucas atacou, eu vou na defesa.
Tu vai atacar quem?
Eu vou defender a gente, pô. Porque é o seguinte, ele atacou, né? Mas é assim, dos... Três estão no G4.
5,5.
E o Paraná tá na briga.
É, 5,5.
Três estão lá.
Só faltava os outros quatro estarem pelo menos no G10, né, amigo?
É, mas assim, só entra o quatro. Né? Do G4,
as feridas, três estão
lá.
As feridas são. Figueirense.
Aí, pô.
Santa Cruz.
E Goiás.
Goiás.
E pra mim, de tudo aí, pra mim, é como eu falei aqui, o Goiás é a maior decepção.
Mas isso respeita a pauta, né?
Respeita a pauta.
O caos é uma escada.
Eu vou respeitar a pauta, mas assim...
Ei, irmão, vem cá, assim, tá... Só menção do Game of Thrones agora, o tempo todo no programa, pô.
Tá.
Viciadinho.
Tá todo viciadinho. Mas assim, eu acho que a gente... Passou no canto da parede, mas passou.
Não, o problema é que...
Paysandu não entrou não, foi, ficou só na brincadeira.
Não, a gente não citou não.
É, não, porque foi Paysandu, foi nas três rodadas, a turma meteu Paysandu aqui, mas...
Não, mentira, no segundo podcast, na segunda rodada, a turma deu só faltou dar na minha cara, na de Fred aqui, porque ia ser campeão. O Paysandu ia subir, é o papão, tem da massa.
Era sólido já,
era sólido. É, sólido com o Bergson no ataque, só faz gol em Santa e Náutico, pô.
É verdade. Toma aí, bicho. Meu amigo. Que revés do caralho, meu Deus.
Não, mas...
Bicho, tá aguardando isso. Foze. Aguardando. Bom, galera. É, então, vamos revisar aqui o nosso prognóstico. Vamos? Sim. Seguir com esse mesmo número, né? 7 clubes. Dessa lista aí, quem sai e quem entra?
Do quê? De brigar?
Lembre do que Fred falou. O cara errar pra o áudio guia de início, então, beleza.
Quem sai, né? De cara? Quem sai de cara, certo?
A gente já fez um dia desse, não foi?
Uma de três, foi.
Ó, quem sai de cara...
É isso aí, galera. Um forte abraço a todos. Até a próxima.
Porra, a gente fez, pô.
Caralho. Até o programa.
Ei, foi semana passada, pô, velho.
Mano, que bicho traíra do caralho, pô.
Semana passada a gente
disse que era aqui que
briga pelo acesso.
E o grupo,
esse cara? Aqui briga pelo rebaixamento.
Tem programa melhor pra ele opinar sobre o roteiro.
Foi pausa isso. Mas é verdade, tá aparecendo o Cássio anunciando a Cacuta. Ei, mas é verdade, pô. Vai ser duas rodadas de diferença, pô.
João, João, escolha quem sai e quem entra.
Vamos lá. Se a gente tirou o Santa, a gente tem que fazer o mesmo com o Goiás.
Sim. E Figueirense.
Com a mesma pontuação que o Figueirense. Então, esses três...
Isso aí, todo mundo é unanimidade. Já vai tirar os
fora.
Três.
Concorda? Então,
então a gente tem, cada um tem três substituições. Vamos o Paraná lá. Ficando. Se você quiser tirar o Paraná também...
O Paraná deixa em banho-maria. Eu acho que o Vila Nova, surpreendente e campeão do Vila Nova, pelo elenco que tem, assim, é realmente impressionante. Emerson Maria, treinador que eu citei aqui, junto com Milton Cruz. São...
O treinador que tu citou aqui, João. Todos.
Tão bem. Lisca tá salvando o Paraná.
E outros tão ruim também.
Lisca, aquele tipo de passagem daqui. Vila, uma conta tem antes. Vila Nova, eu coloco Vila Nova. Pra trocar a cartinha, pronto. Coloco o Vila Nova. Juventude, que não vai chegar porque tá com o Del Pozo. Mas é um cara... Mas tá com 31 pontos.
CRB.
É,
pra mim é CRB.
CRB.
Dado, dá o pouso, Lisca, tá todo mundo, né, meu irmão?
Tá, merda. É, e Emerson Maria. E CRB.
Entre
esses contos daí.
Todos esses.
Não,
todos.
Todos esses. E contra até dois. Por que eu coloco CRB e não Guarani? Porque o Guarani, eu acho que tá numa queda... Está no processo de queda. O Boa, não, que tem 28 pontos também, não tem mais força no Boa para chegar. E eu acho, eu vejo o CRB com mais. Assim, eu não aposto, eu estou colocando. Trocando 7. Dentro da regra de colocar. A gente apontou 7 no áudio guia e está colocando 7 agora. Para completar esse 7, eu colocaria o CRB. Mas assim, é meio que cotista.
Cotista, né?
Nessa briga aí.
Mas meus três são os mesmos, seus.
Juventude, Vila Nova e CRB.
Eu não gosto do Vila Nova, não, mas tem que se render em algum momento.
Tem que se render, veja, tá com 32 pontos, pô.
É.
Tá um ponto Inter.
Eu vim pronto pra escolher o Londrina. A Vila Nova ganhou do Londrina na casa do Londrina, eu vou precisar mudar.
É.
O Londrina só faz ponto fora, pô.
O Vila Nova perdeu do Náutico, que foi lançado pro Vila horrível.
Exatamente.
Você perdeu a lanterna. Aí você vai com o jogo com o Londrina fora de casa, você
trocou o resultado.
Não, acho que já tinha trocado com o Inter. Ele trocou, na verdade. Porque a vitória do Vila Nova sobre o Inter também foi interessante. Então, assim, um time que faz consegue esses resultados, você não pode ter lá da briga pelo acesso. Até porque está dentro do G4 no momento. Se vai chegar ou não...
Disputa é o brasileiro, meu amigo, há muito, muito, muito tempo. O Vila?
Porra! O que até não existe, porque o Atlético Goianiense, tendo uma circunstância de investimento diferente, era o Atlético Goianiense era para ser o Vila Nova na primeira divisão, era muito mais representativo para...
E estava na Série C, né?
Hã?
Então, o Vila estava na Série C. Tá. Vila, Guarani e Juventude.
Eu vi os dois títulos da terceira divisão do Vila Nova, 96 e 2016.
Estava na Série C até um dia desse. Então... Alguém trocaria um desses times que o João citou por outro?
Vila, Juventude, CRB.
Acho que é unânime, né?
Lucas, tu que falasse há dois programas atrás, repete.
O único que eu botei dos meus há dois programas atrás foi Santa Cruz. É o único que eu tiro.
Que eu tinha botado Santa Cruz com o Ceará.
Acho que eu tinha colocado Santa também, mas Santa tá mais não.
Todo mundo botou o Santa aqui. Eu botei na má vontade, tá, né? Pô, fui na onda de vocês.
Foi no CEP.
Todo mundo fez um abafo
agora
aqui.
Agora tu quer sair. Será que a gente, colocou o Santa no CEP?
Agora eu tiro.
Porque o Santa já tava mal.
Já. Mas eram seis, era mais seis.
Não, pô, falei sete não, falei CEP.
Sim, então. Sim. Mas é porque era pra fechar 10. E queira ou não queira, o Santa perdeu os três jogos seguintes, né?
Perdeu
três jogos seguintes.
É. Vem, e não joga... era quem vai subir, era quem vai brigar.
Né? Era os 10, é.
Não, mas a gente aqui tá com quem vai brigar, não vai, né, quem vai subir não.
Mas seria surpreendente que subisse um time que não tivesse nesse set que a gente enquadra aqui agora.
O Londrina subia, pra minha surpresa. Eu acho o Paraná.
Você subiu ou não? Londrina, o Fred chegou a citar naquela última vez.
É. Eu vim pra escolher ele hoje.
Goiás foi citado.
Eu citei Goiás.
Aí eu me lembro que Criciúma a gente não citou.
Não citou.
Cogitou, mas não citou. Ninguém citou, porque o Criciúma tava mais pra cima.
Quer dizer, o Oeste. O Oeste não, desculpa. O Boa. O Boa tem 28 pontos. É a mesma pontuação, do Guarani e a do CRB. Mas eu não vejo o Boa.
Mas eu posso trazer a informação do Boa. Vê só, que tava até guardada, que eu tinha guardado, que eu tinha visto ela lendo nos últimos dias e guardei pra usar quando perguntasse a surpresa do campeonato. Mas já que a carta... O cara tá super trunfo, às vezes o cara tem que usar na hora que pode. É o seguinte. O Boa teve uma mudança de treinador. Trouxe Nedo Xavier.
Já é de lá há 200
cansado.
Anos.
Cansado. Foi o cara que... Lembra aquele São Raimundo que deu certo? É,
não, Nedo Xavier fundou o Boa, acho.
Nedo Xavier assumiu o time. Em 12 jogos, somou 23 pontos. O aproveitamento merda, dele é 64% nos últimos 12 jogos. Se tem só o América Mineiro foi melhor nesse intervalo. Segundo lugar em 12 jogos. Se tem um time que está em alta, é o Boa. Mas camisa
não
é foda, porque a gente não acredita.
Não, é porque é o Boa, pô. É, veja, às vezes o CEP conta.
Mesmo, mas na moral... Que não suba, viu?
Sim, não, que não suba.
Esse recorte também. É pesado.
Além disso,
esse recorte é muito pesado, Fred. Pra ignorar.
É o que me faz colocar ele na lista das surpresas. Quando você apresenta mais pra frente.
Surpresa, ok.
Toca logo agora?
Então vamos. quais são as surpresas dessa Série B, dessa primeira metade de Série B?
Pra mim,
eu acho que é o Boa.
Não, mas pra mim é surpresa número um, top. Medalha de ouro, Vila Nova. Primeiro que é um time que vem da Série C. Segundo time que não tem investimento. Tipo assim, você está no estado onde Goiás, a gente botava o rival, que é o Goiás, com chance de subir pelo investimento, por ter cota de TV, enfim. E o Vila Nova está fazendo a campanha que está, vencendo jogos e poucos acreditam. Perde jogos que também poucos acreditam, que foi o caso do Náutico. Mas assim, pra mim o Vila Nova é surpresa.
E faz sempre jogo duro, né? Não leva uma porrada, não dá uma porrada.
É, pra mim é surpresa. Bem... Tem um dos artilheiros da competição. Mas assim, eu acho que pra mim é fazer um rankingzinho aqui, medalha de ouro Vila Nova. O Boa poderia ser medalha de prata, mas o Vila Nova pra mim é
a Juventude também, né? Não deixa de ser uma surpresa.
Sim.
Mas
sim.
É um time que a gente, pelo mando de campo forte que ele tem, quando ele sobe. A gente não colocou nos sete, mas eu já...
É um time, diferente do Boa, é um time que tem camisa. Pra tem Série camisa. B, é um time...
E você teme jogar.
Sempre engrossa. Sempre engrossa.
Se você pegar um Juventude numa primeira fase, Copa do Brasil, segunda fase, você acha horrível.
Respeita. Qualquer time de Série B, mesmo o Sport num contexto de Série B, quando eu volto sempre pra aquela nosso jeito de encarar a competição de 38 rodadas. Mesmo o Sport,
que é um
cotista top em Série B, se fosse pegar o Juventude, não é três pontos que marca ali, não.
Não bota, não.
Mas assim como o Juventude tem essa camisa, o Guarani também tem. Então o Guarani também... E junto com o Juventude vem da Série C.
Mas é o mando de campo é mais fraco. É muito mais tranquilo jogar em Campinas.
É.
Eu acho que o Juventude
Mas eu acho que até por conta disso, o Guarani talvez seja mais surpreso.
Mas eu acho o time do Guarani muito fraco. Esse daí somou ponto no início. O time é muito ruim. É um time ruim.
Mas a gente tá contextualizando surpresa.
Sim.
Então, assim, o time. O fato do Guarani ser.
Foi surpresa, mas
o fato do Guarani ser mais fraco. O fato do Guarani não ter mando de campo. E o fato do Guarani estar aqui a dois pontos de Juventude, não insisto. Não é mais surpresa do que a Juventude, não?
É, concordo. Mas é um reflexo mais do começo do campeonato.
O Guarani tá aqui, cinco jogos sem vencer. É um tempo é muito considerável.
O Magalhães joga como kicker, pô.
Guarani vem três derrotas seguidas. Só ele e o Santa Cruz tem essa sequência. E antes disso foram dois empates.
O Juventude também vem na
sequência. O Santa também, inclusive.
O Juventude ganhou
esse último jogo, né? Do Santa Cruz.
O Oeste, todo mundo esperava do Oeste ano passado com o Fernando Diniz. que Cabral não nos escute.
Abraço, Cabral.
Foi pro Bahia.
Ouvinte do Agoto Menor, viu? Entusiasta do Agoto Menor.
Pediu. Hoje tem.
E torcer por quem?
Torcer por quem ia ser forte.
Eita, pô, ia ser forte. O Agoto Menor, eu sou um entusiasta também. A gente viu.
Você concordou com a análise do episódio 4?
Pertinente.
Tu escutasse mesmo do 4?
Totalmente.
Que mentira, você tá mentindo.
Claramente.
A campanha do Oeste é uma campanha surpreendente. Todo mundo esperava que o Oeste do ano passado de Fernando Diniz, né, que Cabral não nos escute, porque Cabral é fã de Fernando Diniz.
A chance de ouvir é grande. É grande. O homem escuta a Gota Menor. Eu também. Você está mentindo.
Não. É,
claramente.
Não.
Eu sou entusiasmo. Cássio fez um comentário
completamente
pertinente.
Tu vai gostar do 4, isso que Cássio fez assim. Não, agora eu vou fazer uma análise técnica. Do desempenho técnico.
Chegaram, sensacional. Não faça não, pô.
É, mas, o Oeste também é uma surpresa. Mas eu considero que, efetivamente, a gente pode tratar Vila Nova, Boa, como as surpresas reais. Assim. O Juventude tem esse argumento, que é um time que você respeita. Tá fazendo a campanha acima do que eu esperava, mas... Não chega a ser uma surpresa absoluta. E o Guarani é isso. Ele foi uma surpresa, mas já se desgastou essa surpresa. Já está muito mais dando sua verdadeira face do que qualquer outra coisa.
E o outro lado dessa moeda aí? Quem são as maiores decepções dessa primeira metade de Série B? Aí vai ser pódio de judô, que nem tu gosta, né? Duas medalhas de bronze. Porque decepção tem mais de uma. Mais de três, na minha opinião.
Eu vejo três.
Eu vejo mais de três. Assim, decepção. Goiás, Figueirense e Santa, já estão aí.
Não, tem mais.
Ah, mas veja. Não,
esse já
tem
aí, né?
Tem que escolher as decepções. Então, pra mim, as maiores decepções é... O Náutico. Porque o Náutico a gente sabia que tava...
É o oposto do Corinthians, né?
É, o Náutico a gente sabia, exatamente.
Ser lanterna era até aceitável.
A gente sabia que o time ia brigar contra mais, mas fazer essa campanha podre que o Náutico fez, acho que é uma decepção absoluta. Por isso que eu tô dizendo 4. O Goiás... porque o Goiás é o seguinte, o Goiás não aprendeu com o erro do ano passado. O Goiás é um time que a gente bota ficha por causa da é a segunda maior cota, tirando o Inter, é que tem mais dinheiro na Série B.
Único cotista, né?
Único cotista além do Inter. Passou vergonha no ano passado, assim, não, aprendeu com os erros. E pelo jeito não aprendeu.
E nesse cenário onde ele está brigando para continuar como cotista, essa campanha do Vila Nova só prejudica ele.
Só para ilustrar, o Goiás, ano passado, já na Série B, faturou no ano 90 milhões de reais.
Puta merda.
O Náutico fatura 14, 15.
Ah, então, e assim, não aprendeu com eu. E você a gente no áudio guia inicial, a gente colocou o Goiás como candidato ao acesso pelo.
Obrigatório
o acesso. É. E você, no retorno, esse time já tá sem chance de brigar pelo subir. Assim, pela. Não precisa ter chance, não, mas tá muito difícil.
Mesmo
tá
a situação igual, do Santos, mesmo 23 pontos.
Isso é uma decepção absoluta pro fato do Goiás, certo? E. Eu citei o Náutico, citei o Goiás. O Figueirense se encaixa na situação parecida com o Goiás. E na mesma proporção, porque o Figueirense está fazendo uma campanha ainda pior do que o Goiás. Mas era um candidato a subir, porque veio da Série A. E para mim, uma decepção, por isso que eu coloco também um quarto de decepção. Apesar de estar em segundo lugar, o Inter. Porque o Inter está a 3 pontos do líder do América Mineiro. Vai subir, tá? Vai subir. Mas o Inter, pelo tamanho que o Inter tem, pelo investimento que o Inter tem... O Inter ficar passar as rodadas que passou fora do G4 e tá em segundo. O Inter, nesse momento, era para estar líder folgado já. Então não tá. Então eu coloco o Inter 5 como uma decepção.
Então tu colocou 4 e não citou o Santa.
Não citei o Santa.
Eu também não cito o Santa como decepção, porque o Santa tá abaixo do esperado. Não acho que chega a ser uma decepção.
E não teve um ano bom. Por exemplo, ele não vinha num rendimento. Para ser decepção, ele tem que estar tendo desempenho diferente para decepção no brasileiro. Ele não está decepção no brasileiro, ele está decepção no ano.
A gente está gravando esse programa no pior recorte do Santa.
Eu vejo uma contradição meio tensa nessa história. A gente ter cravado...
Só que a gente cravou, Celso...
Mas a gente cravou.
Não, mas a gente cravou assim. Também por obrigação. Porque todos os times que caem, a gente automaticamente crava. Mas a gente citou que o Santa não era uma certeza.
Eu lembro disso.
Mas o fato... Beleza, tranquilo. Não era certeza de brigar pelo acesso.
Foi nossa regra. Foi assim, os três que caem, além dos cotistas, os quatro que caem já são automáticos candidatos ao acesso. Então o Santa entrou por isso.
Eu lembro.
A gente tratou o Santa, se fosse tratar normalmente, como time do segundo pelotão.
Mas ainda assim, era um time que a gente estava considerando que poderia brigar na parte de cima da tabela. Sim, e hoje, o recorde que a gente está fazendo de competição hoje...
depois de 19 rodadas, especificamente 19 rodadas, não 20, é um time que está na porta do Z4.
Ah, tá, mas eu acho que para mim não é entre as 3 ou 4 maiores decepções.
Para mim, existem times que decepcionaram mais. Eu nem incluo nem o Inter, nem o Santa, nessa de João. Eu tiro os dois, porque o Inter decepcionou, sim, mas está em segundo, se achou, vai ser primeiro e vai ser campeão, pelo futebol que já encaixou. O Santa, ele pode vir a se tornar decepção se esse recorte de momento, porque há 3 rodadas a gente trataria o Santa como um pouco abaixo do esperado. Aí perdeu 3 jogos, ok, se o Santa terminar em 16º, aí daqui a 18 rodadas eu vou dizer, Celso, eu agora acho que foi uma decepção, o Santa ter brigado para não cair até o fim
do ano. Não vou perguntar mais não.
É, mas assim, então, minhas grandes decepções, em ordem, são Goiás, Figueirense e Náutico. O Náutico é o caso que a gente usou pro Corinthians no Coisa da Série A. O Náutico ser lanterna já seria uma decepção, mas se fosse um lanterna brigando, como ele está começando a ser, inclusive, deu sinais de que pode vir a ser, ok. O problema é que o Náutico não jogou o campeonato. O Náutico estreou no campeonato faz 2 rodadas.
Exatamente. O Náutico foi distribuidor de pontos no campeonato.
Eu concordo com a lista de João e a diferença com o Fred. Eu coloco o Inter e eu tiro o Santa. Eu acho que o Santa Cruz não é decepção, não. Eu até me surpreendi quando o Santa Cruz chegou até se colocar no G4 em algum momento, né? Pra mim era surpresa. Por tudo. Por situação do Santa Cruz hoje, financeira, estrutura, enfim. Elenco. Nunca vi o Santa Cruz como forte candidato, não. E o Inter, eu coloco porque é isso. Tá em segundo, mas tá muito pertinho ali, né? A tendência é essa que o Fred falou, é que deslancha, que seja campeão, tá? Mas, na frieza matemática, pode sair do G4 na próxima rodada.
Pode.
Ó, quando eu tava fazendo o roteiro desse programa, eu ia colocar um capítulo que era assim, momentos cruciais do primeiro turno. E acabei desistindo. Né?
Sei bem.
Porque ia dar muito trabalho. Mas aí o que é que eu tinha chegado a apontar? Inter 1, Verdense 0. Aquele lance polêmico da arbitragem. Se aquele lance não acontece, Guto Ferreira era demitido, o caos ia ter sido instalado no Inter. Como aquele jogo foi importante pro Inter chegar quase no fundo do poço. Né? Ou até chegar no fundo do poço, pegar impulso e sair.
Foi por aí.
Aquilo que pra mim é um erro grave de arbitragem. Velho. Um erro Sim. muito grave.
Bom, galera, então a partir de agora a gente vai começar a analisar, né, aquele campeonato que nos pertence e o foco para essa Série B, essa edição da Série B vai ser na segunda página da classificação, a luta pela permanência. Mas antes, eu volto a convidar você, ouvinte do podcast 45 Minutos, a desfrutar dessa promoção que transforma você no cara que paga o menor preço pela melhor comida chinesa no Brasil. A gente está falando da nossa parceria com a Chiren Box, que é a líder do segmento de comida chinesa no território nacional, né? E o melhor desconto que você pode pedir comida chinesa, que é o nosso desconto Podcast 45, que vai garantir 15% de descontinho ali no seu pedido a partir de R$40.
Vivíssima, né? Nesse final de semana aconteceram alguns problemas. Na verdade, teve um problema no site, no aplicativo, um problema de TI, como a central...
Conflito lá na geração do código.
A central... em São Paulo, só pôde solucionar o problema na segunda-feira. E aí houve alguns telefones sem fios, uma informação errada, mas foi apenas problema técnico. A parceria está mais do que consolidada. Muita gente indo atrás. Tanto que a quantidade de gente que reclamou...
É uma prova de que a parceria está indo bem,
semana,
né?
Já foi a prova disso. E tô louco, inclusive, para voltar a comer, porque estou num período de dieta restritiva. Eu não gosto nem de pensar. Hoje eu fiquei com medo de vocês pedirem aqui.
Só lamento a você, tô me torturando.
A turma quase passou lá hoje, mas ficou com pena de tu.
Galera, de tarde eu pensei assim, disse, meu irmão, se a galera pedir, eu vou ceder.
Você achou ligado falando de Chinbox, é 1h40 da manhã.
Sabe o que?
Maldade, né?
E quando o jantar do cara foi 2 Ruffles?
Aí nesse não é jantar, né, amigo? Isso é lanche, né?
E aí?
É bronca. É
bronca. Você achou normal?
E um Red Bull.
Cássio falou, pô, onde é que tem? Né?
Teu jantar foi o quê, Cássio?
Isso é minha rotina.
Vamos te superar. Teu jantar foi o quê, Cássio?
Eu tô esperando essa gravação.
Eu sabia, velho. É claro.
Almoçou que horas?
Naquela hora que terminou a Gota Menon.
5:06 horas.
Cardápio.
Hã?
Cardápio.
Estrogonofe, macarrão.
Porra. Botou aqui e tirou.
Pergunte onde eu tá.
Foi a do mês.
Meu melhor.
Saiu da zona de rebaixamento.
Saiu.
Pergunte onde eu tá.
Zero.
Mas vai ser o mesmo.
Foi nem a Rampa, está pior do que eu. Eu ainda tive duas batatinhas.
isso a galera. E esse cara passa no caminho, né? Para do Rosarinho, podia ter parado lá, pedido.
Sabe de onde é?
Comido lá para não lascar a Fred.
Esse daí, só com. Passa todo dia na frente. Todos os dias.
Não.
Se não botar no ex, não chega.
Rosarinho.
Trazer uma salada.
Rosarinho, onde é o Rosarinho?
Rosarinho é onde?
Trazer uma salada pra Fred, pô.
O Rosarinho, onde é o Rosarinho?
É brincadeira esse, né?
Rosarinho fica mais perto de Boa Viagem ou mais perto de Piedade?
Zona Norte.
Boa Viagem. Zona Norte.
Então, né?
Boa Viagem. Primeiro ponto. Fica mais perto de Olinda ou de Boa Viagem?
Eu só trabalho na Zona Sul.
Não, trabalha na Zona Norte, sabe? Que na Zona Sul.
Agora, trabalha em Santa Maria. Eu vou defender. Tu não merecia não, mas vou defender. Cresce agora. Quais são as unidades da Shining Box?
Rosarinho, que eu conheço muito bem.
E
Caxangá.
Sabe onde é Caxangá, sabe?
Caxangá, é claro.
Mas não peça pra ir no Shining Box da Caxangá, não. Sem Waze, né?
É uma avenidazinha. Até
a maior em linha reta, né? Da América Latina.
Não dá pra canto nenhum, sem Waze.
É pra lugar nenhum.
E lá na Caxangá,
cheio de multa,
tá. E lá na Caxangá, tu pode comer até comida japonesa.
O cara entra ali pela restauração e vai embora, né? Aí dá lá, não vai não.
Por aí dá.
Uma hora dá.
Sabe
agora eu só sei por aí.
Passou a ponta da Capunga, Zé Osório. Tá, o Waze em qualquer lugar, meu amigo. Eu fui bater em Piranha no interior do lado.
Sem Waze, eu só chego na Caxangá desse
jeito. Pareceu um amigo meu. Já contei da Praia de Boa Viagem, conheceu a menina. Não, eu moro onde? Eu moro ali em Setúbal, moro na rua tal, é só a rua Zé
Porta. Engraçado, aqui pra casa. Qualquer pessoa que não é de Olinda é carioca.
Aí a minha pergunta, cara, e tu mora onde? Não, eu moro daqui em frente, passou da academia de Rominho, pega a esquerda. Meu irmão, isso tava assim de frente, que a menina falou, era virando Jardim Fragoso e Olinda,
pô. Ó, passou um tanto de góis, agamenou todo dia.
Cara, tu vai aqui em frente, quando passar, qual é o nome da academia?
Era Academia de Paris.
É estilo, negócio desse.
É estilo, estilo.
Quando chegar na estilo, pega a esquerda, vem lá e Jardim Fragoso.
Faltou toda a vida, né? Toda a vida em frente.
Detalhe, é esse cara que fala, foi ele mesmo. Esse aí uma vez foi pedir um uísque na boate, chegou pro garçom e chegou e falou assim, ó, eu tô quebrado hoje. Tô quebrado hoje. É o garçom que aqui. Não, é nós, pô, fica tranquilo, cara, ó. Eu vou. Hoje não vai ser o Johnny, não. Hoje vai ser um Tite, é pouco, eu tô sem dinheiro, cara mesmo, agora tu vai ali.
Ele não consegue interpretar a história.
Ele não consegue, não, mas a história é muito boa.
O cara tá na bancada, catado no bancote, sobre o pitch escondido ali.
Passou na broda, não mostra não.
Pra turma não ver aqui. Aí o cara, pelo amor de Deus, fica tranquilo e tal. Aí tá lá, o cara vira na bancada, começa a cortar, não sei o quê. Aí daqui a pouco dá uns 5 segundos, é o garçom. Galego! Aí te diz, segura da garfa de Tite. É o Tite, é galego! Aí o
brother.
Aí o garçom. Sabe, me respeita, pô.
O garçom não.
É o garçom não. O cara, cara. Me respeita, pô. É o Red. Seu réu.
O cara tá quebrado, mas não abriu não.
Eu mandei uma ré, me respeita, menino.
Meu irmão, que garçom.
Respeite, é o Red. E os 10% rolou? Hã? Os 10% rolou?
Acho que nunca mais usou esse garçom.
Foi foda. O cara chegou devagar.
O garçom pensou assim.
O garçom faltou botar um megafone.
Não, o garçom pensou assim. Eu vou tirar dinheiro desse playboy agora.
É. Ah, achei desnecessário do cara, porque o cara usava toda vez. Essa história é muito verdadeira, velho.
Diga lá, o cara com medo de que alguém visse em algum momento que o garçom tava botando a garrafa
de teacher.
Galego!
É
o teacher! Essa é foda.
Me respeita.
Galera, voltar a falar aqui de futebol, desse campeonato que nos pertence, o campeonato da permanência. E eu pergunto pra vocês se já é possível a gente delimitar aí até onde vai essa luta pela permanência, quais clubes estão diretamente envolvidos aí nesse confronto.
Pela permanência.
Veja só. A gente tá falando de Série B. Ou seja, tudo é possível. Eu não descartaria aí, sem brincadeira, do Oeste para baixo, não. Apesar da pontuação do Oeste tá ali com Londrina, com Paraná, eu não descartaria. De 27 pontos para baixo, tá nessa briga, não, sinceramente.
Eu até concordo, Rafa, em não descartar o Oeste.
Mas talvez Goiás você tira, talvez...
Não, na sua lista aí, eu concordo em não descartar o Oeste. Okay. Mas os outros dois têm 27, Londrina e Paraná. Eu acho que eles são sólidos. E o Criciúma também não vejo com com o time para cair, não. Mas, tirando o Criciúma e do Oeste para baixo, eu já acho bem razoável.
É isso aí. Eu acho que o Oeste é o limite, é o limitador pela pontuação que ele tem, mas é um time que você... Não tem tradição, ano passado brigou para não cair.
Roberto Cavalo.
Tem uma camisa que joga com a camisa do Ibis, né? Camisa do Elis,
parece demais.
A camisa do Ibis. O Criciúma está aqui, mas também acho que não escapa. Mas entre Brasil, Pelotas, Goiás, Paysandu, Santa Cruz, Figueirense, todo aí vai brigar pro... Na verdade, bem real, assim como na Série A, que a gente coloca as Minardes, que é o Avaí e o Atlético Goiás, na Série B existem duas Minardes que você crava, assim, ó, que é Náutico e ABC.
Mas transformaram o Z4 no Z2 já?
Dá.
Existe.
Assim, veja.
Existe. Eu acho hoje o ABC mais rebaixado que o Náutico.
Então os dois estão rebaixáveis. Então, assim, então, é só se acontecer um reviravolta. O Náutico, rebaixado.
Como eu falei lá nesse programa, o Náutico está num momento de... Se tudo der certo.
Mas aí é milagre.
É milagre. O ABC milagre. Nem isso tem.
É.
O ABC tá 2 pontos no Náutico hoje?
2 pontos.
Então, assim, eu acho que.
E Náutico, perdeu pro próprio Náutico.
Eu acho que o Náutico já é um time melhor que o ABC. Então, 2 pontos você em 19 rodadas vai tirar.
É.
Então, eu acho que o Náutico.
Mas são assim, seria briga pra não ser lanterna, mas. É. ABC e Náutico, assim, eu, na gente gravando esse guia aqui, eu cravo que os dois são rebaixados.
Aí,
tá? E aí sobra. O Luverdense é muito fraco. Seria um terceiro. Time muito candidato.
Chato em casa, né?
É, mas...
Vai ser um problema.
É, mas não tá fazendo...
Mas hoje só tem isso, né?
Só. E é muito fraco. E aí, se você considerar que eu coloco o ABC e Náutico realmente rebaixados. O Luverdense quase rebaixado. Com uma vaga sobrando, essa última vaga...
O Luverdense é o teu Avaí, né?
Não, o meu Avaí é o ABC. O Luverdense seria tipo Vitória da Série A. O Figueirense, aí fica uma vaga, realmente, para a briga de foice de bebo no escuro.
Só que é uma briga grande, né?
É, aí o Figueirense, Santa, Paysandu, Goiás...
Meu amigo, qualquer um pode levar
O que me chama a atenção, eu não cravo o Luverdense tanto quanto o João cravou, não. Acho que vai cair, até pelo motivo que eu vou dar aqui. E é o maior perigo para o Santa também é esse motivo. É que você tem o Figueirense, e a gente já tratou disso, Rafael, lá no início do programa citou. O Figueirense mudando de imagem, de curso, de administração.
Mas vai ter que dar liga, viu, Fred?
Vai ter que dar liga. Então, até porque já investiu muito e não deu liga. Ele tem um time inteiro de destaques.
Mas é um super trunfo aí, né?
Do banco. Agora um time que pode botar 15 milhões
é super trunfo.
Daqui pro final do ano é um time...
Explicar esse cenário aí,
embora,
né?
Embora já tenha visto acontecer no futebol brasileiro outras tantas vezes e isso não vira até... É 20 anos de contrato, não dura, geralmente não dura 2, não dura 3.
É, mas pra essa Série B, né? A gente pensando assim, vai entrar um dinheiro.
Pessoal, vão entrar 4 milhões de cara agora. Já não saíram o Milton Cruz. Assim, é um aporte bem pesado.
É a diferença.
4 milhões é quase a cota da Série B.
Como o Lucas tá falando, nessa Série B é o quê? Mas a médio prazo
não. Não, a médio prazo não, sim.
É
a Série B. Tá falando
pra essa Série B. Mas é porque o nível é muito baixo.
Se você for trabalhar pra salvar, eu acho que o Figueirense, com esse aporte financeiro, com esse grupo de investidores que comprou o Figueirense agora, que tá injetando esse dinheiro.
O voto no conselho foi 85-2.
É, que aí. Pra ter o aporte.
Aí eu
tiraram o presidente. Tiraram o presidente ainda.
Então,
era uma das...
O desespero para não cair faz com que você veja isso como uma solução, uma salvação. Pode ser. Para esse momento, pode ser. Para longo prazo, a gente não vai saber. Tem que ter uma análise mais profunda. Mas para evitar, colocando que a briga do Figueirense é para não cair, esse campeonato é só para não cair, o Figueirense só tem 20 pontos, eu acho que vai ser suficiente. Esse aporte financeiro, esse grupo de investidor, com esse dinheiro todo que vai entrar aí. Milton Cruz é um treinador que eu gosto muito, fez um bom trabalho no Náutico, merecia estar empregado de novo. Não fui eu que empreguei no Figueirense, mas é um bom treinador. Eu acho que o Figueirense pode se livrar. E aí fica Santa Cruz, que é o oposto do Figueirense nessa questão financeira, está uma crise financeira braba. O time não encaixou com o Givanildo. Paysandu, Goiás, Brasil de Pelotas, esses quatro, se você considerar que o Figueirense vai sair por conta disso que a gente falou aqui, seriam os quatro que vão brigar
por essa vaga. O perigo pro Santa é esse.
O Figueirense...
É ter time muito pesado na briga. Você ter, nesse momento, Santa, Goiás. E Figueirense...
E Paysandu.
Mas Goiás e Figueirense, eles têm um poder de fazer um investimento
que o Santa não
que
tem.
O Santa não tem nem o Paysandu. Então,
acho que o Santa é primo pobre aí nessa não, liga.
Junto com o Paysandu. Eu acho que o Santa e o Paysandu estão numa situação de risco aí. Aí você só ter dois, porque Brasil e
não, e tem o Brasil também. O Brasil também está na briga.
Um pouquinho,
um ponto à frente. Hoje só um ponto à frente.
O Brasil é totalmente nesse contexto. Então, mas é outro time com mando de campo chato e tal. Mas é muito melhor o Santa mirar Brasil e Oeste do que
Goiás e Figueirense.
Do que ficar se garantindo em Goiás e Figueirense atrás, porque são times que podem ter uma chegada mais forte.
Ou seja, o desastre pro futebol pernambucano é factível, né?
Sim, é bem factível. Metade já foi, né?
O desastre que eles são os dois.
Metade já foi.
É factível.
O Náutico... Porque a gente colocando... Veja, a gente tá gravando um podcast aqui, a gente não pode... E a gente foi muito sincero aqui, não fica em cima do muro nem nada. Nesse momento que a gente tá gravando, se a gente for dizer aqui que o Náutico vai se livrar do rebaixamento, que o Náutico tem chance, a gente tá sendo mentiroso, pô. Vai contradizer tudo que a gente falou no Starcast. O que a matemática diz. Se Roberto Fernandes conseguir uma mágica, conseguir... O time encaixar, aí pode ser, mas aí é totalmente fora da curva. E a gente não pode trabalhar em cima do ponto fora da curva. O normal, o time, pô, o Náutico virou com 14 pontos. Pô. 14 é muito pouco ponto. O Roberto Fernandes pode fazer uma grande campanha no segundo turno, ao ponto de brigar e tal, assim, mas o começo do Náutico não vai ficar pagando. Esse déficit do começo do Náutico não vai.
Ô, João, deixa eu te dar.
Carrega com ele.
Deixa eu te dar um número. Vê como esse número é curioso. Vou citar todos esses times que a gente colocou na lista, tá? De candidatos ao rebaixamento. Nas últimas 10 rodadas, diz quem é o melhor time?
Desse que a gente botou agora.
De todos, né? Eles.
Náutico, Timba.
O Náutico é o melhor time das últimas 10 rodadas.
Mas o déficit é muito grande.
Sim, tô dizendo que é o melhor time das últimas 10 rodadas ao lado do Figueirense, cada um com 12 pontos. Cada um conseguiu 3 vitórias.
Porque pode ser aquela coisa da... Como é que chama? A saúde da...
A visita da saúde.
Houve uma mobilização para dar essa... Para dar um último suspiro, né? E aconteceu. Aí o pior é o ABC com 4 pontos, seguido por Luverdense 9, Goiás 9, Santa 10, Brasil 10 e Paysandu 11.
É. Assim, o Náutico...
Foi a vitória contra o Vila Nova.
A
visita da saúde foi a vitória contra o Vila Nova. Ninguém esperava.
E aí, a vitória do Vila Nova, depois que o Náutico venceu do Luverdense, a vitória do Luverdense fez com que aquela vitória do Vila Nova valesse. Porque se o Náutico perde o jogo do Luverdense, aquela vitória do Vila Nova não adianta nada. Tanto é que o Náutico joga com o América agora, Mineiro, e pode ser um jogo de descarte. Mas a situação do Náutico é muito complicada. O Náutico está fazendo, o que pode fazer agora, que é reduzir folha, que é procurar pagar em dia, motivar esses jogadores que estão aí. O elenco é fraco, mas eu sou jogando. Trouxe o Alberto Fernandes, que é o cara identificado com o clube. Mas a missão é muito difícil. E pela missão ser difícil, se o campeonato começasse agora, no retorno, eu diria, o Náutico pode se livrar. Mas com o décimo que o Náutico tem.
João, então só pra gente estrinchar aqui um pouquinho esse campeonato do Náutico, nessa campanha, separar aqui pelas eras dos treinadores, citar Valdemar com 7 jogos e incríveis 2 pontos.
Não, é um dano absurdo que o Náutico paga até hoje.
9,5% de aproveitamento. Depois tivemos Beto Campos aí com 9 jogos.
Homem de Belo nunca mais vai sugerir, não, né?
Foda, né, velho? No Náutico eu espero que não, né?
Beto Campos. Se ele não sugerir jogos. No Náutico, ele não vai sugerir em canto nenhum.
Pode ser diretor remunerado e outro time aí.
5 pontos para 23% de aproveitamento. Esses são os dois que dá para gente analisar, mas teve ainda Levi, que fez 2 jogos na frente do Náutico, e o Roberto está começando agora, né?
Fez a estreia contra o Luverdense, assim. Roberto vai ter que fazer... Na verdade, veja, o dano maior, a bomba em cima da campanha do Náutico foi feita por Valdemar Lemos. Porque 2 pontos, 9% de aproveitamento, é um dano absurdo. Aí quando veio o Beto Campos não teve um aproveitamento muito bom, mas só o fato de ter somado... Veja, um somou 2 pontos, outro somou 5. É um aproveitamento ruim, mas Beto ele não conseguiu reverter o dano de Valdemar. E também não fez a campanha boa. E aí, Roberto Fernandes, o desafio dele no retorno...
Com os boletos vencidos, né?
O Roberto Fernandes agora no segundo turno, ele vai ter que fazer o seguinte, ele vai ter que recuperar o dano absurdo de Valdemar e também um pouco do dano de Beto Campos, que é menor, mas como o Beto Campos não fez grande campanha. Então, assim, a missão de Roberto Fernandes é a mais difícil dele da carreira, não é só no Náutico, não.
Vamos fazer aqui também um exercício para tentar apontar qual foi a melhor atuação dessa metade da campanha alvirrubra na Série B. Quem é que a gente poderia
apontar? Melhor?
O melhor jogo.
Vila Nova.
Primeiro tempo,
né? Velho, se for assim, é lasca, porque contra o ABC é só metade do jogo também, contra o Verdense o jogo foi muito
talvez
fraco.
Talvez futebol jogado tenha sido contra o CRB. Futebol jogado.
Mas sim, perdeu o jogo.
Mas perdeu o jogo, aí você
trabalhar
acaba
com zero ponto é foda.
Aí eu vou pro Vila Nova. Porque eu acho que o Náutico não correu risco.
Eu vou de Luverdense. O último jogo. Castelo e Roberto. Porque o Náutico venceu, propôs o jogo do início, do começo ao final do jogo. Passou alguns sustos, passou, mas mereceu vencer. O jogo do Vila Nova, o Náutico não mereceu vencer aquele jogo. O Náutico fez um bom primeiro tempo, mas foi... assim, foi zorrinha no segundo tempo.
A gente tá discordando disso desde o Telecast.
Desde o Telecast.
Pra mim o Náutico não teve uma chance, um risco real.
Aquele jogo, pra mim, o resultado normal, assim, justo, digamos assim, seria o empate. Contra o ABC, o Náutico também passou sufoco, tem a casa do seu defesa, seria empate. O jogo que o Náutico mereceu ganhar e ganhou foi o jogo, pra mim, foi o jogo do Luverdense. Eu acho que o jogo do Luverdense
eu
foi
o
jogo.
Acho que contra o ABC mereceu. Jogou melhor.
Mereceu. Mas é porque o jogo da Luverdense eu achei uma
mais
uma,
seguro.
Mais seguro do Náutico, sabe? Foi um jogo, um momento diferente.
Eu acho
fez
curioso.
O gol num pênalti absurdo que o zagueiro do
faz parte do jogo, né?
Faz. Então, mas só conseguiu fazer o gol com aquele pênalti, teve a expulsão e mesmo assim levou um sufoquinho chato no
por
fim.
Por conta do contexto. No final, que era a pressão, era a questão de vencer em casa, tinha aquele peso.
Eu achei a partida muito
ruim. O Náutico passou a ter um peso, ficou... Por que o Náutico ficou nervoso depois que fez 1-0? Por quê? Porque passou a ter algo a perder.
Eu achei que o Náutico foi mais inteligente dentro de campo contra o Vila Nova.
O Náutico de Levi, então, né?
Vê que coisa curiosa.
Segura essa recorda, João.
Eu discordo de Fred. Telecast.
Pra mim, o jogo foi o melhor... Veja, eu disse que o melhor jogo do Náutico foi do Luverdense. Eu não tô dizendo muita coisa, não. Porque o Náutico não fez um primor do jogo, não. Aí eu concordo com o Fred. Assim, o Náutico fez... Mas tem que escolher o melhor. Então, o melhor entre as apresentações... do Náutico.
E eu ABC, pronto, fechou.
Três vitórias, pô.
Não tem muito o que fazer.
Não, pô. Cada um ficou com um.
Pode, é tranquilo.
Mas deu Vila Nova, né?
Deu
Vila Nova. Se fosse pra ser assim, por exemplo, embora tenha vencido ABC, eu coloquei o jogo no Londrina. O 0-0 com Londrina, e sobretudo nas mexidas a partir dos 25 do segundo tempo, quando entra Jerônimo.
Sim.
E aquele final. E teve outro
jogo no final.
Foi exatamente.
Eric deixou.
Aquele e o Londrina brigando ali pra entrar no G4 naquela partida. E ali já era o Náutico se mostrando um pouco fora de casa, já a base do tudo ou nada. E o tudo ou nada do Náutico naquele momento tava mais positivo do que o Náutico que jogava pelo empate.
Agora a real é que assim, essa foi a parte fácil da análise, né? A parte difícil é qual o pior desempenho do Náutico. Qual foi aquele jogo que foi o pior jogo dessa...
Eu acho de cabeça aqui, para lembrar.
Desse Paraná
foi para se lascar. Trajetória.
Qual? O do Paraná Clube foi para se lascar.
Mas para mim o pior, o jogo assim, que eu assim, eu assisti o jogo e eu tinha pena do Náutico, e assim, porra, parecia que era um time profissional contra o Figueirense. Que foi logo no começo, ainda com o Valdemar, que o Náutico levou 3-0. E olha só, o Figueirense, que está na zona de rebaixamento também. O Figueirense naquele momento, assim, deu no Náutico, brincando, em ritmo de treino. Eric, eu fiquei com pena de Eric naquele jogo. Porque você vê aquele Náutico ali, de Valdemar, era um time, assim, era um time realmente morto. Era um time ruim, tecnicamente inexistente e morto, entregue. Assim, aquele jogo ali deu pena de ver o Náutico jogar, deu pena do Náutico. E naquele jogo lá, já naquele jogo, ficou bem claro que, assim, o Náutico tinha que trocar o treinador, fazer alguma coisa assim. Acho que a gente falou até isso no Tela, daquele jogo, porque ficou bem claro que aquele time ali não ia pra canto nenhum. Se o Náutico continuasse com aquele time, jogando daquele jeito, o Náutico hoje não teria 10 pontos no campeonato. Mas não teria 10 pontos tranquilamente. Então, assim, pra mim, aquele jogo Figueirense foi o pior.
Eu acho que foi bem escolhido. Muito bem escolhido. Eu acho que aquele jogo Figueirense é o que o João falou. Ali, a gente teve a ideia... de como o buraco era profundo. Ali a gente teve a ideia de que o Náutico ia jogar certamente para brigar para não cair. Não sabia que seria profundo a ponto
de não brigar, né?
De não brigar, mas foi uma tapa na cara
muito forte. Foi um cenário muito forte. Aquele jogo foi o segundo jogo. Olha só, aquele jogo.
fosse um jogo da segunda rodada.
Que o primeiro Náutico já tinha sido péssimo. Né?
Péssimo, 0x0, como é
que horrível a atuação.
Péssimo, assim. Mas os dois times jogaram muito ruim. Foi um dos piores jogos que eu vi na vida. No jogo do segundo contra o Figueirense, já tem aquele ranço do primeiro jogo. A torcida do Náutico já sabia que o time do Náutico era fraco, mas aquele jogo escancarou, naquele momento, o quanto aquele time de Valdemar era frágil.
Aí o terceiro foi qual?
O terceiro perdeu do Ceará na...
Em casa, 2x0.
Perdeu um pênalti, 0x0, sempre perdeu um
pênalti. Agora tem dois jogos aí que, pra mim, foram muito ruins também. Que foi contra o Boa Esporte, fora de casa. Que acho que foi, se não me engano, foi que o Boa começou a reagir.
O Náutico levou, fez 1x0, levou a virada.
É, e também contra o Guarani, meu amigo.
E se a gente for olhar os jogos mais recentes, o do Paysandu foi muito ruim também, né?
Foi muito ruim.
Foi um jogo que a gente não viu nenhuma alternativa pro Náutico.
Foi muito ruim. E tem um detalhe nesse jogo. Eu gastei todo o meu pacote de dados do celular nesse jogo.
Bem gasto, né?
Então, o Priscila ficou revoltado.
Vendo
o Náutico e o Paysandu. Porque eu tava... O hotel tava... Não ao vivo, porque o hotel tava sem... Não tava passando o jogo. E tava, a internet tava ruim do hotel. Eu tive que usar ele pelo 3G.
Assim, Sport e Grêmio, eu fiz isso.
Priscila notei, foi ver o celular, olhou pra mim e fez... Fica, tu... O que aconteceu com o pacote de dados? Gastasse tudo, fez. Vendo o jogo do Náutico.
Transmissãozinha em vídeo, fode o pacotinho de dados.
É. Streaming é pau.
É, streaming.
Streaming é pau.
Total.
É, você, enfim, tem um tal de podcast aí que o negócio é mais...
Tem que ser Wi-Fi.
É compacto, né?
O velho stream tem que ser no Wi-Fi.
Tem, aí tem que ser mesmo. Então, virando aqui a chave e nossa... O alvo da nossa análise aqui para o Arruda. Pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Como é que... Beleza, vocês já descartaram o Santa da lista de decepções. Apesar de eu não ter descartado, vocês descartaram. Mas, de qualquer forma, a gente precisa considerar que o Santa hoje está na porta do Z4. Eu não sei se é positivo ou negativo
descartar a decepção. Talvez seja até uma análise mais negativa descartar a decepção.
Verdade. Talvez eu tivesse uma análise mais positiva, né? Mais otimista em relação ao Santa. Mas eu faço essa pergunta para vocês. Como é que esse Santa... foi parar onde está aí, na porta do Z4. Eu acho que o Santa teve a questão de Eutrópio. Santa começou com Eutrópio. E o Eutrópio vinha de uma carga negativa, uma carga de pressão da torcida, que foi justificada em alguns momentos pelas eliminações do Santa. Principalmente a eliminação, acho que a eliminação daquela do Pernambucano contra o Salgueiro foi muito vergonhosa. Aquilo ficou martelando na cabeça da torcida do Santa. Depois teve a eliminação para o Sport na Copa do Nordeste também, o Santa com vantagem. Então, Eutrópio, ele trouxe consigo uma carga negativa. Mas o Santa com o Eutrópio, da sua forma, não muito, que a torcida não gostava muito, que é a questão mais retrancada e tal, ele conseguiu dar ao Santa um mínimo de competitividade. Mas aí o Santa Cruz perdeu um jogo no Arruda.
Londrina.
Foi a pá de... E aí foi a pá de cal, saiu.
Não, foi tratorado pela Londrina.
E aí ficou, se tornou insustentável. A situação de Eutrópio, ele saiu. Trouxe Givanildo, que é um treinador que você...
Teve Adriano ali ainda, né?
Teve Adriano.
Apostou em Adriano.
É verdade. Apostou em Adriano.
Jogos.
Apostou em Adriano, mas era um erro, né? Apostar em Adriano. Certo? Era um erro. Apostar em Adriano, porque era um... E aí ele foi pro perfil completamente diferente. Tanto é que era um erro, ele foi pro perfil completamente diferente.
Quem foi o cara por conta da vitória espetacular contra a virada contra o Ceará.
Então, mas a Adriana era um cara que não tem experiência nenhuma. Aí você, tanto é que você, aquela aposta estava errada, que a aposta do Santa Cruz contratou o Givanildo, que é o cara que tem mais experiência na Série B possível. E quando você traz Givanildo, porra, é difícil você questionar essa contratação. Pô, Givanildo é um cara que já subiu, é o rei do acesso, tem 5 acessos. Mas
vai estabilizar.
Fez ano passado o
Náutico quase subiu. Você pode contestar a escolha de Givanildo se fosse no início de competição, se você tiver
objetivos
diferentes. Eu acho que para conduzir um acesso hoje em dia, eu já não tenho tanta segurança de Givanildo, não.
Quase sobe ano passado, pô.
Por isso que sim, quase sobe ano passado, quase. Para mim teve participação direta.
No último jogo.
No
jogo do Oeste.
Na falta de força dos últimos jogos do Náutico.
Mas... era um nome que, assim, eu particularmente eu gostei. Quando o Santa Cruz
não fez isso. Não, teve derrotas fora de casa, eu não me lembro qual foi. Teve uma derrota absurda na fora de casa, na reta final ali. Mas enfim.
Mas quando anunciou o Givanildo, eu gostei. Pela
estabilidade. Eu disse,
gostei. É. Só que o time não encaixou com o Givanildo.
Não encaixou, João, que o aproveitamento com o Vinícius Eutrópio é muito melhor do que com o Vinícius.
Foram 9 pontos em 6 jogos.
50% de aproveitamento, né? Deixou o Santos na sétima colocação ali naquele recorde.
O famoso 50% de aproveitamento, eu já disse que é sexta ou sétima em qualquer competição, seja na A, na B.
Só para lembrar aqui, acho que a derrota que você está falando, Náutico, é o 3-0 do Avaí.
É, eu não me lembro exatamente qual foi.
Foi bem na retinha final mesmo.
Adriano, pra gente ter uma ideia, ele tem um jogo a menos só que o Eutrópio, foram 5 jogos nessa Série B. Fez 5 pontos contra os 9 de Eutrópio.
Esse foi 5 rodadas.
33% de aproveitamento.
Mas se você considerar, veja só, você trata 5 pontos em 5 jogos.
Pode ter 3 no Ceará, né?
Mas começou com o Ceará, que ele ia ser interino.
Depois foram 2 pontos em 4 jogos.
4 jogos. Né? Esse é o recorte, é o início da derrocada do Santa.
E aí a gente vê Givanildo, que veja, Givanildo tem os mesmos 9 pontos de Eutrópio, mas precisou de 2 jogos a mais para fazer isso aí. São 8 jogos e 9 pontos, 37% de aproveitamento, e deixa o Santa Cruz nesse cenário atual.
E atuações horríveis.
Muito ruim.
Muito ruim.
Muito ruim. Eu acho que isso é o mais preocupante.
Tirando a estreia dele, que foi uma vitória convincente contra o Brasil. Não foi um espetáculo, depois, mas foi uma vitória convincente.
Nada mais.
Todos os outros jogos foram muito ruins.
Eu acho a vitória contra o Vila Nova
muito ruim.
Foi uma atuação muito ruim.
Eu acho que falta o Givanildo ainda fazer do elenco do Santa, com as peças tem, um time competitivo. O que o Eutrópio, ao seu modo, fazia. A grande questionamento era o modo como o Eutrópio fazia para o Santa Cruz ser competitivo. Que a torcida do Santa Cruz não gostava, mas o Santa Cruz era sim competitivo.
Olha só, o João começou a análise dele, da pergunta inicial, de como o Santa foi parar aí na 16ª posição, falando do desempenho do Eutrópio, a partir daí a gente passou, seguiu falando dos treinadores. Vocês acham que passa de fato pelos treinadores, que a gente deveria estar fazendo a nossa análise aqui, de os motivos que levaram o Santa a essa posição? Vocês acham que a gente deveria ter começado de fato com a análise do desempenho dos treinadores, Fred?
Os treinadores é uma forma de entender o campeonato, né? Você faz 3 recortes, o Santa de fato viveu no campeonato. Esse recorte dos treinadores ilustra o que foi as 3 fases do Santa Cruz. Mas João começou tratando de Eutrópio, e quando a gente coloca no papel e vê que Eutrópio tem aproveitamento melhor do que o Givanildo de Adriano, e que talvez o Santa de Eutrópio tenha sido o Santa mais interessante dentro de campo.
Você conhecia melhor, né?
É, do que o de Givanildo, do que o de Adriano. Um Santa com mais vocação defensiva, sem dúvida, mas que estava de acordo com esse
Chegou a estar dentro do G4.
Chegou a estar dentro do G4, com esse seu perfil. Aí eu trato o seguinte: 90% talvez da torcida de Santa Cruz seja crítica extrema de Eutrópio, e considere Eutrópio o grande culpado do ano ruim. E aí a gente vai para aquela história do ovo ou da galinha.
Discordo.
Frontalmente.
Eutrópio tem culpa de ter montado um time ruim. Eutrópio tem culpa de ter montado um elenco ruim, de ter passado muito tempo insistindo com um elenco ruim, e deixou uma herança maldita que não tem quem ajeite, ou Eutrópio tinha um time com extrema limitação técnica, que ele conseguiu encontrar uma forma desse time jogar para colocar debaixo do tapete as muitas vulnerabilidades que esse time tinha.
Eu enxergo mais dessa forma.
E segurar o mais ou menos.
Veja, Fred, para mim,
essas são as duas opções.
Eu enxergo a segunda opção pelo seguinte. Basta a gente ver a situação financeira que o Santos está enfrentando agora, né? Eu não consigo ver, pegando o que a gente conhece do Santa Cruz, depois de 8 meses, 7 meses e pouco de temporada, eu não consigo olhar para trás e imaginar Eutrópio escolhendo um time tecnicamente tão limitado se ele tivesse outra alternativa, certo? A partir daí, para mim, por isso que eu puxei essa pergunta, esse foi o cerne da minha dúvida, eu analiso essa resposta a partir de outro prisma. Quando eu vejo como é que o Santa está na 16ª posição, para mim a base de tudo foi a desorganização da administração do Santa na temporada. Uma coisa que fugiu ao padrão que a gente observou desse mesmo Santa nos últimos anos. Lógico que a gente está falando da Série B, que é uma competição de nível diferente e tal, mas ainda assim, o Santa mostrou uma desorganização que nunca havia mostrado. A gente cansou de falar aqui que, apesar de viver é, uma realidade.
Crise financeira.
Exatamente, exatamente. Apesar de viver uma realidade financeira semelhante à do Náutico em relação à quantidade de grana que entra no clube, não falando de potencial, mas que entra de fato, a gente sempre via com alguma surpresa, grata surpresa, a maneira como o Santa conseguia administrar e gerir suas crises, apagar seus incêndios, de maneira interna e de maneira que não deixava que isso contaminasse o elenco. Na verdade, o Santa sempre se mostrou um time de elenco muito fechado. E nessa Série B, é justamente o contrário. E quando eu analiso todos os períodos que o Santa passou, mesmo com um treinador diferente, eu vejo o mesmo denominador comum, que é a desorganização da administração atrapalhando o trabalho dos treinadores a partir da montagem do elenco.
Vamos tentar então fazer esse diagnóstico. Porque esse diagnóstico passa pela imensa pressão que foi colocada sobre o Eutrópio e sobre os resultados do Pernambucano, da Copa do Nordeste, a ponto de, na primeira derrota contundente dele no Brasileiro, ainda que a campanha tivesse minimamente ok, afinal ele deixou o time em sétimo, e o jogo contra o Londrina, o Santa, por exemplo, criou mais do que cria nos últimos jogos. Mas onde é que eu quero, porque eu quero voltar lá atrás? Eu vou falar de perfil de jogador. Que isso foi até elogiado pela imprensa, elogiado no podcast. O Santa foi para esse campeonato, Santa foi rebaixado, tá? Vamos para a história inteira. Santa foi rebaixado com um time valorizado a ponto dele ter perdido, não por escolha, todos os seus titulares, né? Foram para outros clubes de Série A, inclusive. O Santa terminou rebaixado, mas com um time onde havia potencialidades individuais identificadas.
Muitos jogam na Libertadores.
Exatamente. Aí o Santa remonta um time com uma limitação financeira absurda, porque deixou um rombo de 2016, que para mim a explicação começa daí. O Santa teve um orçamento de Série A e gastou mais do que podia. Lembro o Náutico 2003, só que o Náutico 2003 foi muito mais dinheiro. Mas o Santa foi de uma irresponsabilidade financeira em 2016 absoluta. E essa responsabilidade financeira 36, a ponto...
36 milhões o Santa em 2016 e 48 milhões o Náutico em 2013.
A ponto de funcionário que ganha salário mínimo ter passado 6 meses sem receber o salário.
6 meses, galera.
Isso é administração absurda que o Santa teve em 2016. Ficou o rombo. Aí o Santa... Qual foi o perfil de jogador que o Santa escolheu para fechar esse rombo? Jogadores que têm um nome no mercado, mas que estavam em baixa há algum tempo. Porém, a torcida esquece a baixa. A torcida celebra o nome. A torcida acha que todo mundo vai chegar aqui, vai demorar um pouquinho, mas vai jogar o futebol que o nome dele traz. Que Barbie vai jogar o futebol que sempre jogou, que uma vez ou outra jogou no caso de Barbie, que Davi vai ser o Davi dos tempos de Náutico, do Atlético Paranaense, que Elicardo vai ser o Elicardo de 2012. Então, assim, foi um tipo de contratação que causa uma expectativa maior do que a realidade técnica deles. E eu bati nessa tecla muito no ano inteiro. Eu acho que a torcida do Santa cobrava desse time e diretamente de Eutrópio mais do que esse time podia dar. Eutrópio, naquele jeito dele, levou o Santa para muito além do que talvez aquele time pudesse.
Porém, o erro foi da Copa do Norte.
Pernambucano. Porém, ele fez uma péssima condução de jogo em Salgueiro. Ali, Eutrópio foi absurdo o que ele fez em Salgueiro. Ele é o maior responsável pela eliminação do Santa Cruz no Pernambucano. Na Copa do Nordeste, não. Na Copa do Nordeste, os problemas não passaram por ele. O Santa levou um gol normal. O time do Sport é um time qualificado. Não jogava bem naquela época como joga agora, mas tem muita qualidade técnica, levou um gol. Meu amigo, teve chance real de empatar no primeiro tempo. Voltou pro segundo tempo acordado e aos poucos voltou a recuar, que acabou levando o gol, voltou. Só que ali, qualquer um recuaria. O Sport perde Diego Souza.
Tava se classificando até os 30 e pouco, né,
pô? O tempo vai passando. O gol do Santa Cruz era muito inútil naquele jogo. Tem que lembrar disso também. Se o Santa faz um gol naquela partida, continuaria não podendo levar para não ir para os pênaltis. Então, assim, o gol do Santa valia muito menos do que o gol do Sport. O Santa adotou o que qualquer time adotaria. Aí, perde e pressão absoluta sobre o Eutrópio aumentando. Já chegou na Série B com a corda no pescoço. E aí a gente volta. Perdeu do Londrina, porrada dura, porrada de derrubar treinador. Só que aí foi e não se achou. E agora, tanto tempo depois, a gente está vendo que o trabalho de Eutrópio é o que eu estou dizendo. Ou, aí você escolhe a leitura. Ou você faz a leitura de que ele tirou leite de pedra e Adriano e Givanildo não estão conseguindo tirar o leite de pedra. Pedra esgotou o leite da pedra.
É, até ou, porque se acumula, né? É um cenário que acumula,
ou,
né?
Que eu vejo que os torcedores são mais para esse lado. Ou Eutrópio é responsável por esse time ser pedra.
Não, não acho não.
Eu também não acho.
Eu acho não. Eu acho que Eutrópio, ele é... Na Copa do Nordeste, o Santa Cruz foi acima do que esperava, pô.
Muito acima.
Pô. Acima do que esperava. O
saldo positivo, eu acho. Mesmo com a eliminação pro Sport.
O pecado de Eutrópio foi o Pernambucano. O resto ele fez o que podia fazer. E era competitivo ao seu modo. Se o modo de Eutrópio não agradava, paciência. Mas ele, o Santa Cruz, você não pode negar.
Rapaz, que era competitivo. Rapaz, o início da Série B só se falava aqui do Santa Cruz brigando pelo acesso.
Isso.
Teve no G4, tá inserido na briga.
Se outro.
É, exatamente. Aí, não tinha elenco que tinha no seu...
Aí Givanildo tem mais
saiu do trilho recentemente.
E não é pressionado.
E além...
o time não joga nada. Nada. O Santa Cruz de hoje não marca bem.
Por exemplo, não organizou a cozinha.
É, não marca
bem. Que é uma marca de Givanildo. É,
não marca bem, não cria nada e não muda. E segue no próximo jogo, o Santa Cruz é armado do mesmo jeito. Pra esse jogo, quem eu estiver ouvindo antes do confronto com o Criciúma, eu vi no telecast de João e Rafa.
Hoje tem.
Hoje tem, desculpa. Que a sinalização de mudança, Ricardo Bueno saindo, mexendo um pouco na estrutura. Porque se não mexer, não vai
conseguir. Mas mexendo, como a gente coloquei no Hoje Tem, no meu ponto de vista, mexendo errado. Porque ele vai tirar o único. Recuar Ricardo Bueno, porque para mim, Ricardo Bueno funciona. Pô, então, só a questão do Santos, para não ficar somente nos técnicos, e aí a decorrência disso, a consequência, que eu não sei se foi uma consequência de fato, ou já estava. O mau planejamento ia chegar nesse ponto, seja com o Eutrópio, seja com o treinador, que é a questão dos atrasos salariais. Que a forma de conduzir esses atrasos salariais no Eletro Santa parece que piorou. Parece que assim, a forma que o presidente está agindo com os atrasos salariais do elenco vai de encontro ao que o Santa Cruz fez durante anos e anos. Continuinho,
pra eu acho que a gestão de um time como um todo, que desde a condução da série de Parra, aquilo foi
então, mas o Santa Cruz sempre tratou muito. O Santa Cruz, atraso salarial, o Santa Cruz sempre, nos últimos anos, sempre teve, mas sempre conduziu de uma forma ok. O time jogava. O atraso salarial não chegava.
Eu queria a legenda dessa aí.
O atraso salarial.
Subiu com o salário atrasado. Em 2015.
Então, nunca atrapalhou, 2015. Porque a condução do processo era. Feita de uma forma que você rebolava, mas conseguia. Agora, a direção do Santa Cruz e o presidente do Santa Cruz bota gasolina na fogueira, pô. Isso veio de uns meses pra cá também. Eu não sei o que aconteceu.
Assim. E você vai juntando. É atrás de salário, é não ter campo pra treinar, pô. É treinar atrás da barra. E a gente vinha citando isso, né? Não é só a questão do salário. Estrutura como um todo. O Santa Cruz deve ser o mínimo, ser o básico para jogar uma Série B. E com todas as dificuldades, com todas as limitações que tem, é foda.
Eu evito ao máximo deixar no ar a impressão de que o time não quer ganhar. E que o time entra em campo. Porque eu acho que de fato isso não acontece. Agora, o atraso salarial interfere de outras formas. No foco, na preparação. Já não tem estrutura. Aí não tem mais foco? Isso acho que explica como o Santa chegou.
Bicho, é impossível resumir você ver um time de Série B do Porto de Santa Cruz sendo obrigado a treinar. Veja, técnico, o seguinte, você vai treinar o time, mas o único espaço que você pode utilizar para treinar é aqui. Esse 10 metros por 25 e priu, e acabou. Acabou, não tem outra coisa pra você treinar, não. É só isso aqui.
É impossível a gente tapar os olhos pra isso. Fora. E achar que o futebol é só escalar um time e ir pro campo.
Botar os caras
pra
jogar como a bola
desconsiderar.
E cobrar resultado.
Tem,
né?
Como desconsiderar.
Então vamos tentar analisar aqui qual foi a melhor atuação desse Santa Cruz na Série B. Vamos ver se ficou também ali na conta do time de Eutrópio.
Não.
Ficou no dia de Ceará.
Super eficiente, mas
Ceará, o Ceará de Adriano.
Ceará, o 3-1 lá no Castelo.
Foi. Com a do
de virada.
E ficando em segundo lugar.
Qual?
Brasil.
Brasil, acho que foi a melhor, porque o Brasil não teve susto. Foi a parte da equilibrada, lógico, eu estava muito naquela questão. De novo treinador, do time tá dando sangue, querendo
aparecer de jogador querendo aparecer de todo modo, mas foi a parte mais equilibrada de Santa Cruz.
Eu também achei, Rafa. Eu acho o Brasil melhor que o Ceará.
Apesar de não ter, assim, não ser um primor de jogo, mas foi uma partida muito
porque
segura.
Porque o primeiro tempo no Castelão foi ruim.
Foi horrível. Foi,
não, segundo você achava que ia levar uma enfiada.
Nossa, Adriano veio com aquela mudança de aquelas duas mudanças foi, de intervalo.
Ele fez
de intervalo,
o
contra né?
Eutrópio.
Agora o segundo tempo foi espetacular.
Então, ele fez, porque ele fez o contra Eutrópio. Ele botou o time pra cima. Mas eu na dividida aí, ainda fico o Ceará.
Eu gostei bem.
Se você quer a pior que achar, vai ser unanimidade.
Então vamos pra ela.
Paraná, lógico.
Paraná, né? Sim. Paraná.
Últimas quatro. São fotos.
Samba Paraná foi 4-0.
Paraná é horrível.
E o primeiro gol que o Paraná fez foi de uma.
Pior do Paraná.
O primeiro gol que o Paraná fez. A turma parou, pô.
Mas a do boi do Paysandu, não são brincadeiras.
Mas sabe qual é a pior, Fred? É que a do Paraná. No papel, o Santa Cruz estava com o que tinha de melhor em campo, tirando o Bruno Paulo.
É do Juventude mesmo, todo desfigurado.
É,
todo pronto. Remendado, é foda.
A do Juventude, o símbolo daquele jogo pra mim é aquela virada de jogo de Wellington César. Que ele manda a bola 50 metros acima.
Ele não consegue acertar 5 metros, quanto mais 50. Mas a do Paraná foi absurdo. O primeiro gol que o Santa Cruz levou, nenhum time pode levar. Que foi o, assim,
não há dúvida não que foi do Paraná. Eu tô citando outras porque me chamam muita atenção. Boa e Paraná. Boa e Paysandu, o Santos jogou nada em casa.
Londrina em casa.
Londrina também foi horrível.
Londrina nova. Jogou nada também. Ganhou muito, mas assim, sem convencer ninguém.
Mas ganhou. Mas o Londrina, que foi a derrota de Eutrópio, também foi muito ruim.
Londrina, o pessoal esquece, mas a partida era pra ter sido 3-0. Agora, o João Londrina Paulo no finalzinho foi gochado ali.
Londrina é cacete com... O Paraná foi foda, mas Londrina ter sido em casa e...
Londrina foi um jogo que teve algum momento ali do jogo que ele teve equilíbrio e depois saiu do controle.
Bom, galera, já começamos a contabilizar os soldados abatidos e aí eu pergunto rapidamente, há algo mais a acrescentar nesse nosso
audio? Só se caça acrescentar.
Então é isso, galera, um forte abraço a todos, até a próxima, muito obrigado pela audiência. Valeu, tchau, tchau.